Beleza, avante, roladores, voltando depois de 532 mil a Terra, a mesa de Pathfinder 2, o Cântico dos Não-Mortos. Essa mesa que tem sofrido com hiatos e atrasos e faltas e o rolo compressor destruidor de felicidade chamado emprego. Vida adulta à parte, infelizmente, para pagar as contas, estamos pagando com o tempo de RPG. E agora vou chamar os jogadores que estarão presentes nessa sessão, que será, por favor, equivalente ao tempo que a gente passou fora, não se sabe. JP, apresenta esse lhes.
Pessoal, eu sou o JP, vou jogar com o Valandar aí, um clérigo de Arcanus. E vamos ver se eu ainda sei jogar RPG, que faz tempo que eu não volto a essa vida.
E o Valandar, que pelo visto tá lançando um monte de música nova, né? E nada de voltar pra banda.
Exato. Virou estrelinha. E hoje tá lá.
É isso aí.
Beleza. E o próximo, ele. Homem que está descobrindo o estado de sono de Schrödinger, que está dormindo e acordado ao mesmo tempo, Matheus.
E aí, pessoal, sou o Matheus, jogarei hoje com o Hero, ele é da classe campeão, com a divindade viajante, e é isso, vamos aí conquistar os 3 pontos, graças a Deus, seguindo aí todos os desejos do nosso professor.
Beleza. E o último desses jogadores que participam dessa sessão, sempre eu, o que fica por último, por ser o menos relevante, Jefferson. Estarei jogando com ele, Remy LeBlanc, um guerreiro espadachim, meio elfo, que não tem orelhas pontudas, ele é mais humano do que elfo. E vamos retomar agora de onde paramos, que eu precisei sair na metade da última sessão que teve, eu tenho só algumas coisas anotadas, não sei se é o suficiente, mas eu só lembro que somos todos de Tatiaia. E por fim, chamaremos ele, o mestre Lucas.
E aí galera, sou o Lucas, serei o mestre da nossa campanha Pathfinder 2, que assim como o título, ela pode enfiar uma estaca no peito dela, mas ela se recusa a morrer. E uma pequena coisa, se Jefferson fosse um personagem no anime de RPG, no anime sobre RPG, a habilidade dele seria ser o mais irrelevante, e por isso ele é importante, e teria um poderzinho muito específico desse anime.
O jogador sombra, né? Ninguém olha pra ele.
Aí quando ele rola o dado e faz a atuação com o personagem dele que tem mais 2 de força, aí que o poder dele brilha.
Aí ele mundo... é ignorado por todas as criaturas e ela se no hit nos seus coleguinhas e não nele. Aí, pá, 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 pá.
Bora lá.
Vamos lá.
Matheus, quer puxar aí pra tu já ir acordando, o flashback rapidão, super resumido do resumo da última sessão.
O resumo destilado.
Eu nem anotei, eu posso puxar algumas coisas que eu lembro da última sessão.
Vai, eu vou ajudando aí.
Depois de passar da floresta, onde tinha a corrupção, os personagens da party, eles foram em direção a uma ilha afastada, que estava separada por um pedaço de rio ou mar, não lembro ao certo. E lá chegando, se deram com uma fortificação que guardava a cidade. E nessa fortificação eles ficaram sabendo que, além de ser uma cidade feita apenas majoritariamente por orcs, constituída majoritariamente por orcs, lá estava também alojada o exército de um certo espadachim. E a gente estava com indícios dele já perambulando em busca de uma espada também. E esse espadachim estaria lá também alojado. Além disso, os nossos personagens foram em busca de informações para ver se a gente conseguia achar... Qual é o nome da espada que a gente está buscando aqui?
Nascer do Sol.
Isso. A gente foi em busca de informações da Nascer do Sol. E para conseguir... E depois de procurar em alguns lugares, a gente soube de uma pista que levou até uma ferraria onde um anão que estava acompanhado de um antigo personagem de Pari, era o personagem de Evaldo. Ele virou um anão ou um gnomo ainda?
Não, eu errei. Eu tinha colocado nas minhas notas pré-campanha 500 anos atrás, eu tinha colocado que ele era um Duergar. Mas quando lembrasse, eu fui olhar na campanha antiga e vi que realmente ele era um o Duergar. Ele era um Duergar, não, ele era um gnomo das sombras, que é o gnomo que perde a curiosidade e vira uma criatura trevosa.
Então ele estava lá. Então esse anão estava lá acompanhado de um gnomo. Que já fez parte da parte, não é isso? Do reino. Há um tempo atrás. E os dois, eles deram informações de que em algum lugar da montanha, que era conhecida por quem fosse lá não voltar mais, estava armazenada, guardada, escondida, pertencia a esse local, a tal da Nascer do Sol. Eu me lembro só disso.
Beleza, basicamente isso. Valeu aí. Na última sessão, que nem o Matheus falou, disse que o Oscar Voss, esse antigo personagem da primeira temporada, era um Duergar, mas não. Ele é um gnomo em si, ou um derro, ou um Svifniblin, algo assim, que são os gnomos que passaram por um processo mágico e acabaram se diferenciando dos outros. Para mais detalhes, assista a primeira temporada, bem legal. Beleza. Dado isso, bora iniciar antes que o efeito da cafeína passe. Antes de eu iniciar em si, vocês têm alguma coisa, alguma dúvida?
Netfish.
Bora lá.
Não.
Deixa eu só fechar isso aqui. Como de costume, em boa parte das sessões dessa campanha, a gente começa com uma pequena cena, uma pequena descrição de coisas que estão acontecendo em meio a esse continente tomado pela Namorte, o continente da Dácia, o país da Dácia, o estado da Dácia, chamem como quiser. Mas que o importante é que é um local onde a não-morte assola tudo e todos. E dessa vez em si, bora começar um pouco diferente. Matheus, estás aí? Estás acordado?
Acabei de falar.
Bora lá.
A resposta foi... Eu tô falando, porra, tô acordado, caralho. Vai se foder.
Bora lá. Deixa eu pegar só informação. Cadê? Mais um instante. Matheus, você lembra o nome do teu antigo personagem?
Qual deles?
O Bárbaro. Pelo nome eu pego.
Eita, não. Era um nome pequeno. Era com G, eu acho.
Nome coreano. Ah, velho. Vou pegar isso antes. Pera aí, pessoal. Só puxar o nome aqui. Quanto? Aqui.
Ele já apareceu.
Já então, tô querendo pegar a imagem dele. Um instante.
João.
Valeu. Caramba, ele apareceu na sessão 3. Por isso que eu não tava achando. Bora lá. Jun, já faz algum tempo que você levou até aí um viajante, um meio-elfo, que tinha algum... que prometeu ajudar aquela que, pelo menos por enquanto, aquela que, pelo menos por enquanto, está não ordenando, mas está como tua chefe ou alguém que você está prestando serviço, pelo menos temporariamente, certo? Depois dessas semanas que ele viajou rumo a leste com acordos firmados com a sua, atualmente, aquela que você presta serviço, uma das líderes de organização que vem de tempos em tempos se portando contra e sistematicamente contra o domínio da Sacra Igreja, bem como o domínio dos tais lâminas e essa religião que prega, que idolatra a não-morte, ela novamente te chama após algumas semanas. Essa que porta o nome de um antigo herói que andou pelas terras de Darton, ela que é chamada de Rimilda Torgan. Ela te convoca mais uma vez.
Certo.
Quando você vai...
É a amada de Will Bill?
Não, é outra. A amada de Will Bill não é uma Torgan. Assim que ela te chama, você vê aquela sala repleta de vários papéis, um pouco bagunçada até porque, mas aquela bagunça meio que organizada. Ela olha para ti, do lado dela, aquele draw de pele escura e olhar profundo que está sempre ao lado dela, que quase sempre a trata como um mordomo trata o seu mestre. Os dois olham para ti. Ela não faz cerimônia, nem pede que você preste continência, nem nada do tipo. Ela é prática demais para isso. Ela olha para ti e fala: você visitou novamente a cidade mais ao norte? Tem notícias do que está acontecendo?
Que cidade ao norte é essa?
Novuka.
Ah. Eu visitei?
Sim, você visitou. E da mesma forma que o Fion, o antigo personagem de Jason, viu, as florestas que haviam lá foram todas consumidas. As fazendas também. Há um grande contingente de soldados, tanto mercenários de diversas raças, quanto soldados inimigos que pereceram. E dizem que há um ser simiesco que criou um contingente gigante de criaturas aberrantes com a ciência profana que alguns dizem que ele usa, outros dizem que ele é um sacerdote dessa tal ciência profana. Depende de quem você pergunta.
Beleza. O João... ele responde pra ela. Sim. Acabei de voltar de lá. Realmente essa figura que os rumores falam estava lá. Consegui vê-lo de longe.
Quando você fala isso, ela pondera mais um pouco e ela vai andando contigo pela base que fica na parte mais da costa em si, para vocês terem acesso a um porto clandestino, e vocês começam a conversar sobre possíveis planos e etc. Mas nada disso em si importa. O que importa é que após algumas horas você escuta um barulho quase como se um raio pudesse ser condensado e transformado em uma arma nas mãos de humanos. Quando você dá por si, você vê uma grande esfera metálica de pedra quebrando uma das estruturas da fortificação que, em tese, era secreta.
Metálica ou de pedra?
Uma esfera de pedra envolta de metal. Uma bala de canhão antiga e arcaica. Que pra vocês é ponta de tecnologia.
Ok. No momento que essa pedra estoura aí. Qual a minha ligação com esse pessoal aí?
Você presta serviços pra ter mais informações sobre uma possível cura do seu sangue. Não era isso?
Mas... A vibe dela era sair coletando sangue de criaturas fortes.
Sim. Se lembra que o sangue dela era amaldiçoado que chegasse a fazer um teste?
Ah, era ela.
É.
Certo. Beleza. O João olha assim pra ela. Bem, acho que o nosso tempo está chegando a um final. Você gostaria de compensar a parte da... Prometi de me entregar o meu prêmio?
Ela puxa uma adaga, corta a mão, deixa escorrer num frasco de cerâmica, te entrega.
Bem, foi um prazer fazer esse negócios com você.
Quanto...
Vamos?
Uhum. Quando tu pega o frasco de cerâmica, ela segura um pouco e fala: eu sei que não é o acordo, mas eu peço mais uma coisa.
Dependendo.
Provavelmente você encontrará mais do que você busca.
O que seria?
Vá ao sul. Ao sul há uma floresta bem grande e antiga. Lá, busque pelo senhor dessa floresta. Ela puxa um colar que ela tem, arranca. Entregue isso a ele. Você terá a passagem aberta.
Sei que gostamos de fingir que somos cultos. Estamos em meio a uma espécie de revolucionários e tal, mas num momento como esse, acho que seria prudente não falar por enigmas. Qual o nome desse chefe?
Ele é chamado de Ken Ryu.
Voltei.
Certo.
Busque e peça ajuda. Depois que você o fizer, provavelmente encontrará mais desses artefatos, experimentos que você vaga por aí.
Certo. Lembrarei disso.
Ela deixa o pingente
dela. Guarde em algum canto que tem aí, uma bolsa, não sei, alguma coisa que eu tenha. E vamos embora.
Você a vê puxando um machado gigantesco. O Drow, que sempre a segue, ficando levemente mais sério, e você vai embora enquanto você vê criaturas que se negam a morrer invadindo o ambiente, bem como disparos de canhões que rompem com um estampido aí.
Antes de eu ir embora, eu quero fazer o seguinte. Quero analisar a situação. Qual é a quantidade de forças? E tipo, um pra quanto tá esse povo aí?
Quando você começa a sair, você começa a analisar.
A inteligência é alta.
Sim, eu lembro. Você observa que na base aí havia 100, 150 pessoas. Quando você vai saindo, vai analisando, tem pelo menos 5, 6 vezes o número. Eles mandaram um destacamento para ter certeza que o trabalho seria feito. Enquanto você vai abrindo o caminho e saindo, você vê uma figura taciturna olhando e liderando com um punho de ferro.
Literalmente? Não. Ah, tá.
Literalmente não.
Certo. Esse drone que tá perto dela... Ele é relevante ou é só um draw coadjuvante?
Ele apareceu na outra mesa, mas vocês não interagiram muito com ele. Então vocês não sabem muito qual é a dele.
Certo. Qual é a chance de consegui uma ajuda dele para uma tarefa específica.
Enquanto você vai correndo, você vai na direção dele. Você vê que, diferente de outros, ele porta uma simples rapieira. Entretanto, ele utiliza-se mais da magia do que simplesmente da perícia marcial. Em meio ao conflito, em meio ao frenesi da batalha, se aproxima dele e...
Você quer deixar que sua senhora morra em batalha ou você pode me ajudar com um pequeno truque?
Ele olha pra ti. Se for pro bem da minha senhora, eu estou disposto a fazer.
Você tem que conhecimento de magia? O que eu peço é uma distração... Uma distração não. Um cordeiro... Cordeiro não.
Um bode expiatório. Aí, eu posso fazer. Que tipo de chamariz?
Eu quero que você crie um chamariz da sua senhora. E ela vai avançar impensavelmente em frente, sempre em frente, em direção ao seu algoz.
Ele...
Obviamente ela não vai concordar com o plano, mas aí nós teremos que agir para que esse plano funcione.
Ele concorda com a cabeça e você vê ele conjurando tal magia. Você vai ficar e tentar ver o resultado? Ou vai
ser... Quando ele conjurar o chamariz, eu vou me aproveitar que ela tá entretida com a batalha e dar uma porradão pra ela apagar.
E tentar levá-la daí?
É, vou juntar com ele pra gente tentar sair daí.
Você joga um D20 aí.
D20. Eita, bateu no 20 ali. 9.
9. O Hiro tem quanto de força? Vê o modificador do Hiro.
Hiro tem 3.
Ok. Você... Pra ser justo, deixa eu jogar um D20. Você tenta fazer isso, mas você não consegue. Nem chega, nem consegue se aproximar direito dela. A frenesi da batalha está intenso. E ela está em meio a outros soldados tentando, não muito efetivo, lidar com a horda e mais ordens que não param. Você se vê novamente e percebe. Ou você fica aí e se torna mais um, ou você se evade.
Eu posso jogar um Hero Point, não?
Quer gastar um pra isso?
Eu quero ter mais sangue. Quero.
Beleza, joga.
Ó, oh, Deus do dado. Ei, bateu de novo no 20. Ah,
nada.
Foda-se.
Isso, cara. Você tenta novamente e nada. Ou a turba de não mortos é muito mais, muito maior do que o exército de vocês. Se você ficar mais um instante... Talvez não tenha mais como voltar.
É. Eu olho assim pra ele. Não consigo fazer isso.
Ele balança a cabeça negativa e se lança com a sua senhora em meio à batalha.
Vambora.
Você consegue se evadir daí, rumando ao sul. Mal sabe o Jun e Yun que o destino dele o levaria novamente pra encontrar um velho companheiro de estrada que há alguns meses, anos, não sei, não se vem junto, não se vem novamente. Mas o reencontro do Yun, do Jun, com o Fion, a gente saberá em uma outra noite. Dado esse pequeno disclaimer, que eu acho que já tomou bastante tempo, a gente volta em meio à história original das aventuras que a gente vem contando e retorna para onde o Valandar, o Remy e o Hiro encontram-se agora. Em meio...
Equipe Tatiar.
Em meio à cidade em si de Zovica, próximo, dentro de uma ferraria de um mestre anão. Bem como o reencontro do Hiro com seu antigo companheiro de viagens, o Derro, Oscar Voss. Um clérigo que abomina a não-morte. Ação livre, pessoal. O que vocês querem fazer?
Beleza, a gente já fez um acordo com ele para seguir onde ele seria o nosso guia para o Templo das Cordilheiras. Então a gente vai reunir recursos, preparar-se para a viagem e cair na estrada seguindo o nosso guia. Durante essa trajetória eu vou tentar me aproximar e criar algum vínculo com esse anão, porque aparentemente ele parece ser bom e poucas ideias.
Vocês estão na ferraria. Quando você começa a comentar isso, o anão em si, quando viu que vocês possuem um símbolo muito específico, um símbolo sagrado, que vocês deixaram à mostra, símbolo da esperança da própria Santa Greta em si, ele, conversando com vocês já há algum tempo, fala finalmente: eu realmente posso ajudar vocês. Eu tenho não só o caminho, mas algo que pode garantir a passagem de vocês perante o porteiro.
Porteiro?
Sim. Uma das razões que faz com que ninguém nunca volte, que para adentrar no Templo das Cordilheiras é preciso passar pelo porteiro. E a minha família é a única que possui o passe.
Ele
muito conveniente, não?
Não pode ser replicado, mas eu posso repassar vocês, tal. Mas para isso eu preciso de um favor. Aí ele olha para Oscar Voss.
Entendi. Quer que derramos cabo nele, hein?
Não, ele dá um riso. Não, não o Oscar Voss. Mas eu preciso que vocês matem um dos membros do conselho.
Que conselho?
O conselho que toma conta da cidade. Agora que a regente acabou morrendo muito cedo.
Não é nosso principal intuito vir aqui interferir nas politicagens da cidade.
Quando
oui, aceitamos.
Quando você fala isso, Oscar Voss fica meio que perdigado. Como assim?
Eu interrompi dizendo oui, tá, nós aceitamos.
Aí ele: bom. Hero, ela... Nós não falamos antes, mas... ela é uma não morta. Ela deve ser eliminada.
O seu Hero, aliado... Não precisa se envolver diretamente. Estão tratando agora com um espírito mercenário e tirar vidas é o que uma espada faz. E eu sou o maior e mais habilidoso portador de espadas.
Eu sei que...
Você falou...
Pode falar?
Ela morta.
Sim. Ela acabou sendo trazida de volta à vida por alguma magia profana. E vem governando a cidade junto com seus outros dois membros.
Tipo esse aqui, eu puxo a cabeça de Truska.
Ele olha o Oscar Voss e fica extremamente irritado. Ele puxa uma picareta e parte para cima da cabeça.
Eu falo, não, isso é muito rude.
Essa abominação deve ser aniquilada.
Isso não é abominação, é um souvenir de um guerreiro para outro. E ela agora é uma companheira minha. Não está certo, Truska?
A Truska resmunga e... eu não vou compactuar com um gnomo.
Vejo que ambos se repelem mutualmente. Mas a senhorita merece um pouco de cortesia. Guarde suas opiniões. Existem situações mais importantes que devemos cuidar primeiro.
O Oscar Voss olha ainda irritado. Isso não pode continuar assim, Hiro. Você sabe que a não morte deve ser... Não é natural.
Você sabe que as características desse continente fazem com que nós precisamos de ajudas diferentes.
Nós não negociamos, Hiro. Você se lembra o que isso vai levar. Você se lembra do que aconteceu com Toruk. Se lembra o que aconteceu lá. Você se lembra daquela bruxa.
Exatamente por me lembrar dessa situação. Eu preciso buscar caminhos que na época eu estava cego demais para seguir.
Lucas, eu vou rolar diplomacia para dizer que eles tentaram o caminho correto e falharam. Talvez seja a hora de tentar um caminho mais ousado e obtuso.
Pode rolar.
Como as escrituras de Arcturus falam, às vezes o caminho que parece errado pode ser apenas um condutor para o caminho certo. Então...
Deus escreve certo por linhas tortas. Magnifique!
Mais ou menos isso.
Às vezes se o caminho errado é apenas o caminho errado mesmo.
Nós tentamos usar toda a fé para abolir a não-morte. Mas com o tempo conseguimos saber que a gente tem que conviver com ela por um certo tempo para chegarmos à sua origem. E é essa origem que nós devemos acabar. E com ela, toda a terra será limpa dessa maldição.
Você fala isso. JP, se quiser, pode jogar. O diplomacia de ação pode ser uma ajuda em vez de teste em si.
Aham. Uhum. Pode ser uma ajuda, então, né? Porque eu já ia dizer... Eu quero o check do dado. E aí, tipo, acho que não passei, não.
15, não.
Mas uma ajuda, pode ser.
É, tu tem que dar mais dois pra Valandar.
Vai, Valandar. Diplomatica.
Crítico.
Acalha a boca, francês. Eu vou falar.
Ai, ai.
Quando...
Eu usei.
Uhum, pode falar.
Eu usei minhas escrituras como base, né? Então a minha fé...
Sim, você...
Nada mais que foi testado ali. Você
é um homem de fé expressando-a. E como tal, os outros dois ficam em silêncio por um tempo. Tanto Casimir quanto o próprio Skavosh. Skavosh ainda estava em pé com uma picareta na mão, com um símbolo sagrado. Ele simplesmente se senta, deixa a picareta apoiada. Você, humano, eu entendo e compartilho de sua fé. Eu entendo o que você fala e por isso deixarei do jeito que está.
A escritura sagrada do Valandar é dois stickmans. Um stickman tem uma orelha e outro tem um chifrinho de demônio. É um sinal de mais no meio deles e um sinal de igual que leva um polegar pra cima.
Quando ele fala isso, já que vocês estão dispostos a fazer, ela é a senhora dos impostos nessa região. O povo, por alguma razão, atura e a vê como uma igual, mesmo ela sendo...
Já que vencemos nossas desavenças, poderemos dialogar entre nós e nossos aliados de ocasião. Aí eu pego a cabeça da Trusca, boto em cima da mesa, digo o nome da criatura e talvez a Trusca esteja disposta a nos ajudar. Afinal de contas, estou intercedendo diretamente por ela nessa situação. Aí eu vou jogar diplomacia pra Trusca, tá ligado?
Beleza. Eu
vou tentar convencer de que a Trusca ela é um elemento fundamental pra gente tentar compreender a dinâmica que tá estabelecida aqui.
Hoje não é o seu dia.
Mas eu tenho dois bens, duas coisas, eu vou usar um.
A Trusca tá de má vontade contigo hoje.
Seria um teste de...
É 20 CD, é fácil.
Não, calma. É um... Como é um teste do NPC ficar mais suscetível à pessoa? Sim. Quando...
É, não é relação, é reação. É alguma coisa próxima à reação. Que tem os graus que ele tá, ele começa como neutro e vai subindo, tá ligado? Ela olha pra ti e resmunga...
Suscetível, sei lá.
Resmunga um pouco e... A única coisa que eu sei dela é que, pelo menos antes, ela era uma das que faziam o intermédio, a diplomacia entre as duas nações. Eu a vi poucas vezes. Eu não sabia que ela havia morrido.
Ela tem nome?
Hã?
Eu não quero fazer um teste, só quero perguntar. Já que o cara pediu ajuda, eu vou perguntar pra ele. Qual é a situação? Precisamos de informação.
Quando a Truska para de falar isso, ela fala que ela servia também como diplomata. O Casimir continua. O nome dela é Zorica Marinov. Ela ainda rege, ela é uma das regentes, com mais dois de seus pares. Atualmente ela cuida de boa parte do reino, principalmente aquilo ligado às finanças. Ela é aquela que paga tanto aos milicianos quanto aos filhos de Krudash. Então, ela controla boa parte da cidade.
Além dela, quais outros personagens estão sob influência da não-morte?
Eu acredito que apenas ela do conselho. Não-mortos por aqui não são tão comuns.
Você disse que eles não se importam com ela sendo não morta. Eles não se importam ou eles não sabem?
Eles não se importam. Ela aparece em via
pública.
Quem tá
falando isso é a Truska?
Não,
ou é
o Casimir.
O Casimir, ah.
A Truska só falou que ela sabia, que era que ela servia como diplomata também.
Mas ela confirma as informações do Casimir?
Sim, até certo ponto sim. E... Ela já saiu em praça pública. Ela sai em praça pública. E as pessoas simplesmente aceitam.
Certo. O que causou a... Qual é a influência que a transformou em não morta?
Uns falam que ela simplesmente caiu enferma. Outros falam que ela mesmo utilizou o ritual para manter-se viva. E como governante, com medo de morrer como a regente morreu.
E o que você acha, Skavosh?
Ele balança a cabeça de um lado para o outro. Eu simplesmente não tenho certeza, mas de algo eu sei. Que não se torna um não morto sem pagar o preço. Ela deve ter... utilizado da vil arte da necromancia para algo a mais.
Bem, necromancia está envolvida, nós dois concordamos. Só me pergunto quem utilizou.
Talvez membros da Sacra Igreja. Há um culto forte aqui. Acredito que eles tenham trazido de volta.
É um culto na cidade?
Sim.
É bem conhecido ou é algo oculto?
A Sacra Igreja é a fé originária daqui. Todos a seguem. Todos a praticam. Todos a cultuam.
É, isso não é uma coisa positiva pro nosso lado. Essa Sacra Igreja, qual é o membro mais exponente dela?
Nonos Superbos. O bispo daqui.
Outro bispo. Não temos sorte com essa classe, não é?
Você vai querer que façamos o favor primeiro ou depois de nos levar ao templo? Porque precisaríamos do item que está no interior do templo para conseguir efetividade no seu pedido.
Assim que vocês a destruírem, podemos mantê-la selada até vocês voltarem.
Então já perdemos tempo demais, Rio. Valandar, temos uma regente para matar. E eu pretendo desafiá-la, se possível, em praça pública para adiantar nosso trajeto. Minha espada colecionável espera adiante.
O anão balançando não com a cabeça.
Para atrair toda a inimizade de uma cidade para cima de nós.
Não se for uma disputa justa. Todos amam um bom duelo.
Entre uma regente e uma espadachim.
Sim, ambos com espadas. Iguais enquanto guerreiros.
Acho que esse duelo pode ser alguma coisa um pouco mais privada. Pegar ela no seu local de descanso. E você desafia.
Onde fica o salão regencial?
Ela tem uma mansão afastada da cidade.
Mas ela trabalha durante o dia, ela fica lá a partir de que horário?
Ela mantém.
Ou melhor, a partir de que horário?
Ela mantém-se no palácio da antiga regente, assim como os outros dois. Mas nenhum deles pode habitar lá, apenas trabalhar.
Onde ela habita? Onde ela descansa? Onde relaxa as carnes doídas do dia?
Ela tem uma propriedade um pouco mais afastada.
Acho que é para lá que temos que ir.
Qual plano vocês têm desenvolvido até agora?
Nós estamos utilizando alguns informantes e pagando algumas peças de prata para que os milicianos que deveriam protegê-la acabem ficando doentes e não indo.
Isso seria muito suspeito, não?
Não.
Ei, pelo visto a suspeita dessa cidade é um pouco baixa.
Mas eles estão guarnecendo uma não morta. Então, seria fácil pegar uma doença.
Não, de acordo com a fé deles.
A não morte é uma dádiva.
Pois bem.
Eu estou falando em sentido biológico.
Você está falando de ciência para um povo de fé.
Fala o homem de fé para o outro homem de fé.
Antes de ser um homem de fé, eu sou um homem da praticidade da...
Na verdade, ele não é homem, ele é um orca.
Muito bom.
Antes de ser um homem de fé, eu não sou nem homem, eu sou um orc. Enfim, tracem seus planos, estou aqui para ser a lâmina que executará Zorica Marinov. O carrasco de seu destino afia suas lâminas e pretende usá-las.
Quando é que essas pessoas estarão doentes?
Podemos fazer o pagamento. Já sabemos quais podem ser comprados.
Hoje é um bom dia?
Sim, pelo menos na parte do cair da noite, sim.
Pois bem. Esse plano aparenta ser tanto apressado, mas pela vista da situação, medidas apressadas são necessárias.
Vocês têm certeza? Fala o Casim. O anão.
Veja bem, você é quem vem construindo esse plano. Se você não tem certeza, nós temos menos ainda.
Eu e o Skavoshi planejamos isso e iremos ao fundo com esse plano.
E nenhum plano é infalível. Está sujeito ao acaso, como tudo na vida.
Se nossos caminhos levaram até vocês, então esse plano, certo ou não, terá que ser feito. Deixa a prata rolar, que a justiça ficará por nossa conta.
Calendário lunar, que fase da lua é hoje?
Boa pergunta, deixa eu abrir no meu calendário.
Boa Nova. Aí o herói olha assim, é, Boa Nova, foda.
Maldita nuvem que não deixa a gente ver essa lua.
Pô, cadê meu calendário?
É tão importante assim a informação ou dá pra seguir sem ela?
Bora lá, Matheus, 1D4 é a fase da lua, beleza? Crescente, cheia, minguante, nova.
Ah.
Pode ser? Ah. Joga aí o D4. Crescente, cheia, minguante, nova.
2.
Crescente, cheia, lua cheia.
Ah, o Hero, olha. A lua está ao nosso lado. Posso sentir, vamos. O viajante vai estar mais próximo de nós.
Uhum. Uma coisa, Matheus, acho que eu já perguntei, acho que eu já esqueci a resposta. Ah, quando tinha construído as diretrizes da divindade, 10 anos atrás, ele tinha um voto contra a não-morte em específico, porque o Hero, nas versões iniciais, o Paladino só tinha poucos votos, campeão, na verdade, e um dos votos era o voto contra a não-morte, certo?
É.
A divindade a qual o Hero segue mantém o voto à não morte ou não? Mesmo que mecanicamente ele não tenha.
Se o viajante é o senhor dos caminhos, a não morte é um caminho não natural, acho que sim, né?
É mais do segmento que o viajante, ele é um inimigo, não. Ele é um adversário do Hansel Abdia. É o Hansel Abdia?
Sim, a não morte.
É a divindade, né?
Sim.
É, mas por isso. Já beleza. Que ele tava lá envolvido e ele foi selado pelo Hansel Abdia na luta entre os dois.
Maravilha. Vocês se preparam, afiam suas armas e esperam um pouco. Tanto o Ascavosh quanto o anão saem por um tempo no cair da tarde.
Uma coisa. O Hero, ele tem essa pegada meio científico, quase cyberpunk. E a Zika, não é Zika, Zita?
Zita.
Ela tá usando quais armas mesmo?
Tu tinha pego, se eu não me engano, uma das espadas, aquela lâmina leve das inimigas que vocês descobriram que eram vampiras após jogarem na água. E tinha dito pra ela utilizar duas armas, já que ela não era mais uma nobre e não tinha mais acesso a cavalos.
Uhum.
Ela mantém-se agora utilizando duas armas, duas lâminas leves. Um sabre e uma espada curta.
O que eu queria fazer é dar um upgrade em uma das armas dela pra ser aquelas armas que tem meio corte, meio...
Ah, as armas steampunk de...
É.
De coisa. É possível, vocês estão em uma ferraria e tem material.
Isso, queria fazer isso aí.
Você fala algo pra ela ou não?
Pra ver se tinha um equivalente desse tipo.
Tem. Tem tanto uma espada curta de uma mão só. Só não vou lembrar o dano agora, mas pra ela é relevante. Quanto tem um machado de uma mão só. Fora a boa e velha espada explosiva de Final Fantasy, que essa é de duas mãos.
Não, essa aí não combina, não. Bota... Deixa eu ver aqui. Pá, machado e pá, espadinha. A espadinha.
Você, depois de algum tempo, faz a espada misturando essa alquimia, bem como a ciência estranha, a qual você teve mais alguns ensinamentos extras, talvez pelo próprio Zima, em seus descansos. Fala algo pra Zita ou não? Só entrega a arma.
Com essa nova funcionalidade que eu adicionei à sua arma, você poderá atacar tanto de perto quanto a médio alcance. Isso ampliará suas opções durante a batalha. E quanto mais opções, mais preparado você estará.
Ela pega, ela vê que é bem mais pesada, né? Que uma espada curta convencional. Ela fala: essas são as armas que homens malucos forjam. Pelo menos é o que dizia o meu pai. Ele dizia que era que um guerreiro habilidoso não deveria usar, mas Eu confesso que eu nunca vi uma tão de perto.
Quanto a ser armas de guerreiros malucos, ele não está errado. Aprendi com um.
Ela olha agora, em sentido peso, pode falar.
A sua funcionalidade não deixa dúvidas. Elas são bem úteis.
Ela olha e talvez isso compense a minha falta de força física.
Sim. Mas força física não é a única força física.
Ela, eu vou utilizar Hiro em combate. Venho treinando tanto com você quanto com o Remy. Apesar que não sei se eu mantenho, sou tão hábil quanto vocês, ou serei algum dia. Mas se eu devo herdar e restaurar minhas terras, acho que esse pode ser um caminho.
Pois bem.
Quando você entrega ela, você vê que ela fica sopesando a arma. E ao fazer isso, você libera um nível de vínculo com ela.
E nada que uma arma steampunk não possa fazer.
Ela agora ganha habilidades mecânicas.
Habilidade. Uma ação. Personagem que tem vínculo com o Zita. O vínculo dura até o final da cena. Quando o vínculo durar, Zita é considerada ajudante de combate inicial. Ajudante de combate. Bucaneiro, guerreiro, paladino ou animal de caça. Ué.
Não, foram os tipos. Eu ajustei.
Ela é o quê? É iniciante, né?
Iniciante.
Mais 2 de 7 de ataques.
O resto eu tenho que ajustar ainda.
Ela Beleza? Fica dando...
Ah, dá mais 2 de ataque.
Bom.
É.
Bom, bom, bom.
Quando vocês ficam esperando, vem um pouco o Hiro criar um implemento de morte. E vocês veem, depois de um tempo, tanto Casimir quanto o próprio Oscavosh em si retornam. Eles olham para vocês com o rosto sério e falam: está feito. Podemos partir assim que a noite cair.
Pois bem. Estão todos prontos?
Já se dormiu?
Sim, sim, sim.
Oi, tô aqui. Sim, sim, ui, tô aqui.
Quando eles falam isso, vocês preparam, preparam suas armas. Até que quando a noite cai, eles falam: é hora, vamos. E vocês
Lucas,
começam.
Lucas, vou tentar comungar com o Denigard, o clérigo morto-vivo que eu vejo a partir do meu Trinket.
Aham.
Tem que rolar o quê?
Religião.
Eu não tenho isso.
Pode jogar o teste sem ser treinado em religião. Você começa a tentar forçá-lo.
Pera, eu vou rerolar.
Beleza.
Gastei meu. Eu tenho 2, gastei 1 Bene agora. O Bene não, como é?
Hero Point.
Hero Point.
É, não foi. Ah. Talvez quando você estiver mais próximo do tempo da cordilheira seja mais fácil de usá-lo.
Beleza, então pode seguir.
Vocês vão na calada
Posso
da
noite. Posso interagir com a Truska?
Pode falar.
Eu vou ver se ela tá amistosa, a minha causa.
Não, isso aí nem precisa fazer teste. Ela tá levemente amistosa. Ela ainda tem ressentimento, até porque ela não possui mais um corpo e quase não possui vontade.
Mas ela possui sede vampírica.
Sim, mas ela tá melhorando a reação dela. Apesar que se você insistir novamente, ela tomar o sangue do Frank, o animal mutante, ela sempre se recusa.
Outra trajada, né? É. Eu falo, Cherie, vou arrumar um drink digno de sua Beleza, essa noite ainda.
Eu gostaria do sangue dela. Ela aponta com o queixo. Azita.
Mas ainda não é o momento. E se a menina não quiser dar de bom grado, não posso obrigá-la. Mas saiba que posso arrumar um drink que pode talvez até devolver um pouco de cor em suas bochechas.
Eu não vou beber o sangue daquele mutante.
Não é o sangue de mutante.
Sangue de alguém vivo?
O sangue de alguém vivo.
Eu dou
uma piscadela assim pra ela. E um sorrisinho galante. Um sorrisinho galante.
Se você me prometer isso, eu posso aqui e agora firmar um pacto com você. Eu dou 10 anos de serventia.
Então sim. Sim. Não, não tenho interesse em seus serviços. Eu só tenho interesse em seu... Sua... Como posso dizer? Sua companhia. Seus préstimos de amizade. E sua sabedoria enquanto espadachim, um igual. E o seu reconhecimento.
Se eu puder tomar sangue suficiente para restaurar meu corpo, além de tudo isso, eu ofereço 10 anos de lealdade. E eu admito que você é um espadachim melhor que eu.
Lucas, eu não quero que ela deixe de ser uma cabeça, porque ela é uma cabeça tão legal.
Aí é de você, você faz o que você quiser.
Mas eu quero dar um pouquinho de sangue pra ela. Quero jogar ela de cabeça em alguém pra ela morder direto no pescoço de algum inimigo. Isso é possível?
É, você faz ataque à distância.
Beleza.
Então, mas não dá dano, tipo, é ínfimo o dano.
Mas tem um dano do bizarro, do ineditismo.
Sim.
Tem um dano do cara enxergar isso, né?
Olha, uma cabeça flutuante que na verdade é um vampiro.
Ah, galera, é muita coisa pra assimilar. Minha sanidade! Calma, Cthulhu, mesa tribo.
Bora lá. Vocês continuam vagando até que vocês finalmente veem a residência que tanto o Casimir quanto o Ascavoz haviam dito. Vocês veem que é uma residência grande, 2 andares, em meio a um pomar relativamente não tão grande, mas um pomar bem cuidado, que as árvores foram recentemente colhidas. Vocês veem o pomar adornando os arredores da propriedade em si. E vocês veem que na frente da propriedade há apenas 3 milicianos guardando. Pelo visto, a prata funcionou.
Eu vou me aproximar em stealth deles e atacar um deles por trás.
Beleza.
Antes dele atacar, esses 3 milicianos estão contratados, só que não conseguiram faltar,
Eles olham pra ti e não conseguiram
faltar. Quanto gente mínimo que conseguiram mobilizar, né?
É. Certo. Então essas baixas são aceitáveis, correto?
Sim. Beleza, vocês veem ele. Fora o Remy, alguém vai tentar stealth ou não?
Obviamente o paladino vai entrar em stealth.
Paladino de armadura completa, né?
O boneco dele tem agilidade alta. Tem destreza.
Aí.
28.
É, quanto foi?
Lucas, eu passei no cheque de stealth.
Eu vou fazer o teste deles de percepção. Eu tenho a ficha deles. Cadê?
Aqui. Acha essas porra gritar, velho.
Aí não é comigo.
É sim.
Cadê? Eu não consigo
um
rodar
a percepção.
Aqui. Ele tem já. Eu já tenho a ficha dele pronta.
Ah! Dá um aí, ó.
Foi Valandar. Não fui eu. 23.
Eita, porra.
Vocês dois conseguem se aproximar. Entretanto, Valandar... Quer gastar um hero point? JP, Eu acabei interrompendo vocês.
Vou gastar.
É, vocês sabem que o cheque é... Apareceu aí, né? 23 o cheque deles.
Apareceu. Ou bem melhor,
né? 26. Vocês vão se aproximando, tal qual a sombra em meio à escuridão, se aproveitando das árvores, até mesmo das árvores ornamentais que cercam a residência em si, e vocês veem aqueles três milicianos que estão a guardar a entrada da residência.
Lucas.
Oi.
Cheia Etrusca. É chegada a honra de um banquete ou um drink digno de sua maestria. Eu posso jogar ela no cara, eu posso acoplar ela no pescoço do cara por trás.
Como você passou no teste de furtividade, dessa vez consegue acoplar. De toda forma, pô, eu tenho uma ficha dela ainda. Posso fazer um ataque dela contra o cara.
Beleza, faça.
Eu quero fazer só um retcon.
Pode falar.
Em vez da espada, eu modifiquei o machadinho.
Beleza. Ela vai de machado e espada curta.
Pronto. Só isso.
Melee. Ela não tem bite, ela tem claw, que é a mesma coisa.
Vai mudar o tipo.
Porra, 37, um miliciano não tem isso de ser.
É crítico, né?
Acerto crítico.
Ela matou o cara de primeira. Peraí, eu quero saber a primeira reação dela. Trusca, Mademoiselle Trusca, Cherry Trusca. Está sedenta o suficiente para tomar o drink que lhe prometi?
Ela acena com a cabeça falando em voz baixa. Finalmente. Já tem semanas que estamos viajando.
Lucas, eu tenho que rolar o quê pra ter uma seduçãozinha entre mim e a cabeça decepada?
Sei lá, já tá rolando diplomacia. Já rolou diplomacia.
Beleza.
Quando você fala isso...
O cara dá Will Held Scream assim...
Quando você faz isso, você só chega perto o suficiente, ela abre a bocarra dela e automaticamente ela crava os caninos. Não é canino, é canina. Os caninos na jugular, no pescoço, onde todo aquele sangue vermelho abundante está lá e ela começa a sugar. Assim
e começa a sair pelo buraco da traqueia dela.
Não, é mágico. Não, não vai pro nada.
Cara, mas seria tão legal se fosse.
Não é um slash move. Slasher move.
Seria tão legal se ela não pudesse se recompor de forma nenhuma. Ela só ficasse bebendo sangue porque ela precisa, porque é uma vampira, mas não vai pro nada, tá ligado? Fica só jogando no chão. Na verdade, ela é uma acoplada de torneira de sangue, né?
Assim que ela morde e suga o sangue do miliciano, ele sente aquela dor, aquela súbita mordida, o sangue dele se esvaindo, ele perdendo um pouco da força, enquanto a Nádia Truska vai sendo levemente revitalizada por enquanto.
Calma, eu vou enquanto, depois que ela matar o cara, eu já vou, dessa vez eu vou fazer a minha jogada de jogar a cabeça nesse outro cara de cima.
Não, ela não matou, ela deu uma quantidade bastante de dano, mas não matou. O importante é que ela curou 10 pontos de vida. E... Peraí. A gente vai jogar iniciativa. Peraí. Podem rolar, vocês têm um turno de surpresa. Depois que vocês rolaram.
Caralho!
Quem foi que tirou um?
Eu, mas eu vou usar meu Hero Point. Pode colocar pra eu rerolar aí, Lucas?
Posso sim.
É meu último, tá? Eu só tinha dois.
Vocês têm do início da sessão também. Eu não falei, mas vocês têm sempre
do início da sessão. É o do início da sessão. Eu tinha da sessão passada, mas o desse.
Beleza.
Aí melhorou. Melhorou.
Peraí, não.
Pronto, já que acoplei a bebedora de sangue, minha torneira portátil, eu vou atacar esse outro cara aqui. Aproveitando do stealth. Tinha muita gente, Lucas. Dá pra fazer um mob não aí?
Mais ou menos. Eles não são tão fortes.
Minha nossa. Tô louco, né?
O importante é que eles não alertem os demais, né? Aí a gente consiga matar eles no stealth.
Vocês têm um turno extra fora do primeiro turno. É, Valandar, seu turno extra, o que você faz?
JP!
Vai, Jefferson, seu turno extra, o que você faz?
Eu vou... Enquanto o cara tá lá gritando... E o sangue dele tá sendo drenado, indo pro nada, eu vou correr até esse outro cara aqui e vou cravejar a minha espada com tudo, montante nas costas, assim, as duas espadas, a minha e a da Trusca, assim, um em cada mão, psh, faz, empalar o cara, esse cara aqui, que tá na minha diagonal.
Uhum. Pode rodar.
Esse aqui.
Porque eu vou tentar matar ele no stealth de primeira, tá ligado, Lucas?
Aham. Uhum.
Esse aí é o que
tomou 19. É, ele tomou esse daqui que tá perto.
Peraí, eu vou mudar o grip da minha primeira arma pra uma mão e vou equipar na outra arma a Nexian Blade da Trusca. Vê se?
Beleza, as duas dão pra ser. Podem ser usadas, né?
Sim.
Se for uma arma não ágil, você faz com mais penalidade, né?
O próximo ataque?
Ah, não, ignora. É não, ataque normal. Ignora. Tava confundindo.
Beleza.
Com outro jogo.
Primeiro eu vou atacar com a Nexian, que eu acho que ela tem alguma coisa de roubar sangue, um negócio assim.
Eu acho que não, mas pode rodar.
Deixa eu ver aqui.
Tem um negócio
assim. Sucesso. É. Ó, se eu tiver um sucesso crítico com ela, eu tiro o dobro do dano. Ué, onde é que tem aquelas habilidades mágicas que ela tem essa arma?
Na própria espada.
Essa marcação. Pronto. Aqui no mod que foi JP?
No quê?
Um ataque. Dois.
Ah,
e o último com a minha própria espada deu 2,20. A impressão minha
foi
verdade. Foi 2,20.
Caralho, macho.
Dano crítico do primeiro. Roda
crítico da Nexian.
É, talvez não precise rodar o outro.
46 vezes. Não, não, 46. Ó, diz que na especialização, Lucas, ele fica off. Ele fica targets off made of balance.
Uhum.
Ele attack become e o ataque dele fica off guard.
Uhum.
Até o próximo turno. E agora eu vou dar a segunda que também foi crítica. Peraí, eu matei ele no primeiro.
Pelo menos de 22, não precisa nem rolar.
Como você o mata? Se você se dá no primeiro, já tinha matado.
Beleza, eu fiz exatamente isso. Quando eu o Remiri foi na surdina, assim, no estilo stealth, ele vai dando passadinhas, até que quando ele viu o cara, ele deu um toquezinho assim no ombro do cara, o cara olhou para um lado, onde ele deu o toque, ele virou pro outro e cravou a cabeça da Trusca no pescoço do cara. No momento em que ele soltou um grito, assim, aquele real scream que é meramente ilustrativo, a Trusca começou a sorver o sangue do cara, o Remy deu um charge com as duas espadas e empalou o segundo cara que tá próximo à porta, sim. Ele tá segurando o cara pra cima com as duas espadas assim pra cima.
Ele tá cravado junto à porta com as duas espadas nisso.
Eu ainda tenho um terceiro ataque que eu dei, agora não sei em quem.
Não tem ninguém perto suficiente. Você tem que gastar uma ação pra se mover. Ou você ainda só o destroça ainda mais.
Eu posso transferir o meu ataque pra Trusca aqui, dar um ataque a ela. Como um pet, um. Como é o nome? Aquele o Ranger faz com o pet. Usar minha ação?
É uma cabeça.
É a cabeça. E se fosse um papagaio, me foda-se, tá ligado?
Joga um.
Não tem regra pra isso.
Eu sei que não. Deixa eu ver. Você andou. Pá, ok. Ela faz com menos 10. Mesmo assim acerta?
É, usa a minha jogada aí, pô. Eu não fiz 3 rolagens.
Cadê? Quanto foi a última? Foi 13? Não. Dano...
Não.
Cadê o ataque? 40, 35, 13. É, tá certo. Menos 10, não. 3.
Hoje tem como eu dar o 10. Ataque pra ela não e ela fazer o ataque?
Tem. Bora acelerar isso aqui. Bora.
Rola aí com a ficha dela. É, toma aí.
Ela é muito forte, bicho. Você arremessa ela e ela crava no que tá mais distante. No que tá mais distante. E assim que ela crava os dentes, outro dele emite aquele grito de dor e agonia quando percebe que é um parasita sugando seu sangue. Valandar, quer agir?
Vou agir. Eu vou nesse carinha aqui. E vou aproveitar o stealth e vou arremessar minha lança nele.
Beleza.
Vinte e oito
acerta. Você aproveita, gasta sua ação, joga a lança com tudo, bate no miliciano, no membro da milícia da cidade. Ele dá uns passos para trás quando a lança tá cravada no ombro dele.
Eu puxo a lança de volta e arremesso de novo.
Beleza. Puxar é uma ação? Eu não sei.
Ela tem retorno.
É, 17 não acerta. Você joga de novo a lança a segunda vez, dessa vez não é o suficiente. Ele consegue levantar a espada e um escudo
na que minha... ele tem. Na minha última ação eu vou levantar o escudinho básico.
Beleza. Esse é o teu turno extra, você não tá em turno ainda.
Não, sim, tranquilo.
Beleza. Hiro.
Primeira ação, eu quero fazer a interação com a Zita. Vamos testar nosso treino. Aula prática hoje.
Ela puxa a machadinha com aparatos steampunks.
Beleza, me aproximo, puxo a espada aldoriana. Desço ler a porrada. Terceira ação, a única que eu tenho. Strike. Nossa, mas batendo 18 ali.
20, eu acho que não acerta. 20 não acerta.
Mas tem dois dela.
22. 2-2 acerta.
Haha! Um 2 no dado com bônus é o suficiente.
Você vem correndo, você percebe que não ia acertar, ela gira, flanqueando, te dá abertura suficiente para você acertar igual com o sabre. E agora estamos em turno. Valandar, primeira ação.
Tá, primeira ação. Eu vou. Deixa eu só desmarcar aqui, bicho. Tá. Eu vou aproveitar que esse cara aqui, o Hiro, já tá com ele ali. Eu vou largar uma lança divina nele ali. Só um minutinho. Aí, ó.
Tá por lá, acerta, né? Em 20 pega.
Uhum.
É crítico.
O damage aqui.
É crítico. É crítico, 20.
O lixo de várias. O dobro do crítico, então o dobro do dano aí.
Já tá o dobro ou não? Tem que dar vezes
dobro. Não, tem que dobrar, tem que dobrar.
Beleza. Dobrar.
Foram duas ações. Na minha última ação, novamente o escudinho.
Pô, não dei o dano todo.
Ou melhor, vou fazer um guidance aí pro qualquer próximo ali que tá ali na linha dele.
Hiro é o último.
Hiro é o último. Remy é o segundo, né?
Aham. Uhum.
Eu dou um guidance pro Remy ali.
Beleza. Assim que você faz essa... Eita, prima, passei o turno. Assim que você faz essa magia... Oh, mas aqui não é pra eu passar o turno? Ah, velho, foda-se. Assim que você lança essa magia... Você vê que o miliciano puxa uma espada, puxa o escudo curto, o escudo leve dele, olha todos vocês, vê o Hiro, um guerreiro, de frente a ele. Ele tá machucado pra caramba, sendo flanqueado pela Zita. Ele olha vocês, chama por auxílio e o aliado dele vem correndo, tum, 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 levanta a espada dele também e bate com o escudo e vai te dar uma espadada. Ou seja, a primeira ação dele moveu. Segunda ação, porrada com a espada. 26 CA.
Errou.
Ele vem correndo com tudo. Puff, bate com a espada. Não consegue.
Você é fraco, te falta ódio.
E ele gira a espada e vai bater com um cabo na tua cabeça pra tentar te atordoar.
Caracas. Acaba violento.
25 também não acerta. Ele tenta fazer isso, não consegue. Remy.
Beleza. O Remy, já que matou esse cara aqui da entrada, ele achou que tinha... Esse que tá de frente pro Hiro, que tá com a trusca pendurada no pescoço, é?
É.
Essa beleza.
É.
Eu vou mover na diagonal pra flanquear esse cara e vou tesourar a cabeça dele pra fora. Eu vou fazer com as duas espadas assim, a tesoura, tá ligado?
Uhum.
Vou dar o primeiro ataque pra abrir o flanco dele assim.
Ele baixar vai rolando de um em um, que talvez.
Um. Dois. Três.
Não, não tem três. Você moveu.
Ah, movi? Ah, então só foi esses dois primeiros.
Foi o quê? 29, 20 e 20?
E eu tive o guidance de JP, viu?
Vou fazer com uma mais.
O guidance dá pra rolar, não é isso?
Não, dá mais um, acho.
Dá mais um? Ah, então acho que ele já soma, tu tá com a aurazinha. 29 acerta, 20 não. Pode rolar o dano do primeiro ataque.
Guidance garante mais um de status bônus no primeiro ataque.
Ah, é só no primeiro mesmo. Todo
no
jeito
primeiro, aí no caso foi 24 e o outro fica 20 e...
Não, o primeiro foi 29 com 30.
Vai pra 30.
Já acerta.
E o outro 24, né? Passa não da CAD?
Não, o outro é 20. 20 não acerta. Ah, tá botando dois do flank, desculpa, 22 pega. É. Foi mal. Pega. Pode rolar.
Tá estranhando aqui, mas beleza.
Foi mal, foi mal, foi mal. Esqueci.
Melicianozinho fracote com a C alta do caralho de, acima de 20 e tantos. Tá, porra.
Esse cara é pressão, pô.
Damágio.
Tem que ter damage.
17, peraí. Calma que tem um segundo ataque ainda. Cadê? Eu fui com a Nexion primeiro, cadê o outro a Coveira Solar.
Fizesse os dois ataques com... Ali, ó. Primeiro foi
não.
O de 20 e o de 20 tá ali. Disrupt Bastard Sword, só clicar nele.
Aqui. Damage. Acho que esse foi bom, hein? 17, 18.
Ele tá nas últimas. Tem que ver se aproximando, corta a parte do pescoço.
Eu tô com as duas espadas, né?
Aham. Uhum.
Uma, eu cravo no escudo, transpasso o escudo e eu faço um movimento giratório com o braço, onde o escudo gira pro lado. Quando gira pro lado, eu transpasso o ombro dele com a outra espada e puxo. O escudo dele vai ao chão e ele fica com o braço pendurado, assim, inutilizado.
Essa é porque ele tá com o braço, com o tendão cortado, inútil.
E o escudo ele... tá baixo, assim, só na parte do tronco, assim, pendurado, com o braço morto.
Ele olha pra vocês... Nada acontece. Agora é o turno dele. Ele olha. Prepara-se, estamos sendo invadidos. Ele
grita isso. Porra, filho da puta, não sabe nem brincar.
Ele olha isso. Dá um passo arrodeando o Hiro. E sabe que ele só tem uma chance. E ele vai tentar matar o Orc. Cortando a cabeça dele.
Caralho, vai ter que ser muito dano, viu?
Mas ele pode tentar...
Tem que gritar o crítico.
30, ele acerta com 30.
30 com flank?
Não, 30 sem flank.
Acerta.
Acerta. Bora ver se é suficiente pra arrancar a cabeça do Hiro.
Mal passou da minha CA.
15 é suficiente, ainda não?
Não.
Ele vai correndo com tudo. Pá, bate. Bate naquele... acho que é Gorgel o nome daquela... armadura geralmente de malha que protege o pescoço dos guerreiros. Bate de leve assim, ele fica impressionado. Ele olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que fazer. E ele...
Pera, Lucas, tu tá rolando nas coisas o dano contínuo da Trusca, tá pendurada no pescoço dele?
Não, não tem dano contínuo. Eu rolei o dano dela no turno dela.
Beleza, ela parou de chupar entre um turno e outro.
É, entre um turno e outro, tá contando o dano que ela deu, já que você não gastou uma ação pra ela morder o cara de novo. O outro turno dele vai tentar deixar o Hiro inconsciente, já que matar não dá. Outro turno não, outra ação. 20 com flank da 22, não acerta, né? Nada acontece. Vocês escutam algumas coisas dentro da residência. E Hiro pode agir.
Já?
Uhum.
Beleza.
Porra, lá se foi o stealth.
Primeira ação eu uso Dragon Strike. É o buff do...
Derruba a casa, Hiro. Derruba a casa. Na cabeça dos caras.
Peraí. Quanto aqui? Não, beleza. Primeira ação, eu uso o buff do Toruil. Do Toruil não, do Turek. Eu tô confundindo. Do Turek. E uma aura de dragão começa a subir pelos braços do Hiro. E fica aquela aura meio...
Toruil não é da mesa de O Dragon, não?
É.
Aí... É porque é Toro que Toruil, é tudo com Tô.
É. Tô nem aí.
E agora eu vou atacar esse cara.
Essa mesa eu não jogo.
Nesse cara aí. Que eu tô flanqueando. aí. É tá mais 4.
Tá certo.
Mais 17.
É o suficiente.
Mais 2.
Ô JP, tu não, sabe fazer ilusões?
Não, cara.
Segundo ataque agora.
Porque a gente podia usar alguma
ilusão. Eu sei largar silêncio.
Eu faço meu hero point. Errou usando hero point. É, 5 é o suficiente, provavelmente. Mais 2.
20 não pega. 22.
Mas os ataques aqui estão merda. O mais alto que eu rolei até agora foi 5.
O ACA deles é 22. Tenta desferir.
Mas ele tá com a torneira no pescoço.
Mas ele é um hábil espadachim. Ele tenta tirar com a outra mão cabeça de vampiro que está no pescoço dele. Mas só no turno dele ele pode fazer isso. O Valandar.
Beleza, eu vou... vou largar a lança divina na cabeça dele de novo.
Não.
Qualquer coisa ele morre.
Ele é seu amigo.
O problema é que tem outros 10 ainda, vivo.
Esse aqui é o problema. Vamos lá, aqui. Está o bicho.
O barulho dessas pessoas dá pra dizer quantos rounds eles chegam?
Aí, ó. Então.
Acerta, não é crítico, mas acerta.
Transpassa a cabeça dele.
Pelo dano precedente, sim.
Transpassa o olho dele com a lança e retorna pro mesmo buraco que transpassou, explodindo a cabeça dele. Aí só fica a jugulazinha pendurada pra fora, um tatrusca pendurada com um dentinho assim.
Eu faço todo o ritual com a minha lança na mão, né? Só que daí eu faço que vou lançar ela com as duas mãos assim. Só que em vez de sair a lança, só sai um raio de luz assim. E aí quando torra o cara, eu falo: o seu julgamento está feito.
Você faz isso e vocês escutam. Protejam! Protejam, soberana!
É minha ação agora?
Deixa eu ver. Torne a ordem, sim. É você.
Eu vou beleza, só andar na minha última ação.
Eu vou mover, pegar a cabeça da Trusca aqui e vou rolar na minha segunda ação. Vou rolar stealth de novo pra me esconder aqui e minha última ação deixar um ataque preparado pra quem passar pela porta.
Rola stealth.
Cara, não sei se merece um hero point o que eu fiz com essa cabeça de vampira. Não sabia que ia conseguir usar pra alguma coisa.
Eu não dou um hero point. Quem faz isso são seus amiguinhos.
Mas deixa eu ver aqui. Lá, 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 lá. Ah. Stealth. Ó, Lucas, lembrando, eu me escondi aqui nos arbustos. Tô aqui perto da entrada com a cabeça da Trusca na minha mão aqui, esperando ver se sai alguém pela porta e com a ação preparada de ataque.
Uhum.
Ou ele vai pegar a pessoa flat-footed ou alguma coisa do gênero.
Beleza, essa situação.
Aí eu tô entre esses arbustos aqui, ó, pelo lado de fora. Tô beleza. Entre eles aqui, escondido. Essas são as minhas três ações. Movi, peguei a cabeça, escondi e preparei a ação com a espada. E eu vou segurar a minha espada principal com as duas mãos.
Bora lá. Primeira ação de um carinha muito legal. Ele se move.
Carinha é um cara bem legal. Pena que não pode uma colher.
Coisas estão acontecendo.
Eles estão armando um canhão e um lança-chamas.
Essa mansão tem dois andares, Lucas? Um andar
dois
só?
Andares.
Tá. A gente enxerga alguma janela, alguma coisa aqui na frente?
Vocês veem que as janelas em si estão fechadas. Elas são de madeiras e estão fechadas. Por alguma razão.
E o Goblin, eles foram por trás pra evitar qualquer pessoa de escapar?
Hã?
Mandar o anão e o Goblin. Goblin não.
Gnomo. Gnomo.
Pra trás. Pra
seria evitar. Seria uma boa. Se a gente puder comandar eles...
É. Vocês falam isso?
Sim.
Vocês falam pra eles ir pra trás, eles começam a rodear. Eles começam a vir por aqui, certo? Arrodeando.
Se não evitar, pelo menos avisar.
É. Eles começam a contornar a residência. Nisso, girou. É. Hiro.
Primeira ação subescudo. Segundo e terceiro avanço.
Beleza.
Deve da casa.
Não pode mover.
Ah, essa casa é furada?
É, porque pra você ficar tudo preto, né? Aqui é a entrada. Na parte de... Aqui é a porta. Aparece um símbolozinho de uma porta?
Foi uma ação. Tem uma porta realmente aqui.
É, clica nela.
Ah.
Quando você vai andando, você abre. Tem aquele hall inicial. Onde se vê algumas coisas. É, e você vê uma porta que dá realmente pra dentro da casa.
Eu tenho
já gastou ação. Toda a ação? Todo o movimento?
Faltam 20 pés ainda.
Pode agir, abrir a porta não é ação.
Ah, tá. Eita, tô vendo a galera aqui, hein? Tá aqui, depois.
Vai ficar aí?
É, tô vendo aqui dois bonecos.
Uhum. Quando você abre a porta, você já vê duas figuras completamente de pedra. Quando você anda na direção, quando você abre a porta... Você vê que não são meras estátuas, elas se mexem um pouco mais lentas, mas mesmo assim se mexem. Aparentemente, essa soberana daí, essa senhora dos impostos, possui sobre o seu controle um par de gárgulas.
É, peraí. Isso são gárgulas? Eu pensei que eram pessoas.
Não,
ah, então gárgulas. Eita, cara, era pra ter ficado lá.
Agora já meu Deus.
Deixa eu ver quanto ainda tenho. Falta 5. Vou dar um passinho aqui.
Beleza. Quando você vai andando, você vê aquele par de gárgulas que vai olhando à medida que você começa a subir a escada. Quando você vai subindo a escada, você olha. Deixa eu ver. À direita.
Vê aquela mulher.
Uhum. Você olha à direita. Você vê figuras à direita que lembram orcs. À esquerda. Você vê uma mulher com a pele costurada e um tom de pele desnecessariamente pálido, como se a vida houvesse abandonado.
Ah. O Hero pega, puxa o escudo grande que ele tem, põe na frente e vai andando como se fosse uma locomotiva, sem olhar o que tem na frente. Vai empurrando até o momento que ele dá os primeiros passos na escada e girando os próprios calcanhares pra... em direção a... É o hall. É o hall de entrada.
Uhum. Beleza. Viu tudo isso. Girou. Tem mais ação?
Não.
Vai andar?
Eu vou... Vou andar, então.
Vou andar.
Ah, por que você não manda?
Eu nem consigo ver o andar agora.
E? Deixa eu mostrar a imagem dela, já que o Hiro a viu.
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 20. Droga. Ah, ele foi pra trás do Tolkien ali, eu não consigo andar com ele.
Pera aí, cadê teu personagem?
Vai na setinha. Tá atrás do Tolkienzinho.
Na setinha.
Aí, tá, foi. 25, 30 fits. Aí aqui eu enxergo o Hiro lá.
Uhum. Você vê os dois gárgulas de frente à porta e é isso.
Tá, agora eu vou fazer uma coisinha aqui. Peraí. Cadê aqui? As duas minhas últimas duas ações. Castal Blast nosso amigo Hiro.
Você já invoca o poder de Arqueros. E mais alguma coisa?
E ali, ó.
E aí?
Tá cheio dos efeitos do modelo do Pathfinder.
Uhum. Aí todo ganha mais um de ataque roll ali quando tá perto do Hiro. Então...
Ué, bom demais.
Fique perto do Hiro.
Beleza, Remy?
Beleza, como eu, o meu lance de esperar a galera vir até mim não acabou rolando, deixa eu ver, como é que eu sei o quanto eu posso deslocar?
25, esse é o mano.
É o...
É com a reguinha, né?
Aham.
Uhum. Só que tem ali, land.
Ah, tá. Lucas, eu posso fazer uma curva por aqui e vir parar mais ou menos por aqui?
Não, você não atravessa a parede.
Não, tô dizendo andar, é porque 20 feet dá pra andar reto aqui através.
Não, você e aí não depois... atravessa a parede.
Não, não através, pô, entrando. 20 de reto.
Não, vai contando os quadradinhos. Vai pra...
20 tu vai parar na minha frente ali, cara.
É. E agora que eu não tô conseguindo mover o boneco? Eu cliquei na régua.
2, 3, 4.
Pronto, eu quero vir parar aqui, ó. Eu quero vir parar aqui. Como é que eu... Eu cliquei na réguinha, mas não quero usar mais a réguinha. Como é que...
Clica num negócio que é um quadrado. Em cima da régua.
Beleza, eu quero vir pra cá, ó. E quero atacar... Quero vir pra frente aqui, ué.
Ele não deixa tu ir pra cima?
Não, não deixa. Não, não deixa eu passar por aqui. Por quê?
Não sei, eu jogo.
Eu não tenho mais 5 feet?
Tem.
Agora
a porta tava fechada.
Agora move pra esquerda.
Pra esquerda, tu não tem mais movimento.
Ué, mas eu não movi 20 e eu não tenho 25?
Não, moveu 25.
Vou ver 25, beleza. Parei no meio aqui. Quem é esse cara que tá mais distante aqui? Tem como revelar a imagem dele?
Tem, o que tem. É, que a imagem. Quando tá você vai andando, você percebe que há um grupo de orcs do lado esquerdo. Algo que chama a atenção é que esses orcs em si possuem olhos completamente vermelhos. Não só a íris, não só a pupila, mas os olhos completamente e dentes demasiadamente afiados, com unhas bem afiadas, quase como garras, que lembram algumas figuras que eram sedentas por sangue que vocês enfrentaram
semanas
atrás.
Todo mundo sabe que olhos vermelhos sangue são leais e bons. Você está desvirtuando.
Mas esses possuem dentes muito afiados e garras também.
Meu Deus.
Como é que tá a regeneração da Truska? Depois de ter provado o sangue do cara.
Ela conseguiu dar 2 ataques. Ela recuperou 20 de HP. Isso dá, acho que, 1/3 dos pontos de vida dela. Ela tá se regenerando. Ela tem parte do busto.
Ela só tem 60 de HP?
Não. Acho que tem mais,
parte do busto? Ela não poderia trocar isso por um braço, não? Regenerado?
Não, ela precisa do busto pra poder ter um braço depois.
Ai, ai.
O braço flutuante.
É só a cabeça com as tetas de fora.
Perguntar de graça, né? Perguntar de graça, né?
Ela tem... Agora que ela vai virar uma aliada, eu vou dar um nef nela.
Não, aí não, pô. Aí é sacanagem demais.
Bizarro. Que bizarro.
Eu pergunto, Truska, Xerri teria algum tipo de sonar vampírico para saber se existem outras criaturas vivas nessa casa, só não mortos?
Ela para por um tempo e nega com a cabeça. Infelizmente não possuo essa habilidade ainda.
Existe algum dessas criaturas a qual tem apetite de sangue?
Eu, se possível, não quero tomar o sangue deles.
Então vamos apenas tomar suas vidas miseráveis. És de acordo?
Ela balança levemente a cabeça.
Temos então um pacto de espadachim para espadachim. Eu quero ver se ela sorri, se ela se regozija com a batalha.
Um meio sorriso.
Beleza, então eu vou usar minhas duas ações restantes pra atacar essa gárgula.
Será que você tem habilidade suficiente pra passar pela CA dela?
Só tem um jeito de saber, né? Guerreiro é bong, bong, bong. Beleza, primeiro.
Guerreiro bong, bong.
Opa, acho crítico. Que é crítico, hein?
Crítico, é.
E esse segundo, eu acho que...
Ah!
Não é crítico, mas acerta.
Beleza. Nessa que tá atravancando meu caminho até a mulher.
Aham.
Beleza, Lucas. Eu vou dar o dano crítico aqui.
Puxa o legalzinho do crítico.
Opa.
Apesar que talvez ele nem precise isso. Não precisa, não precisa.
Ó, ele não deixa precisa. A gárgula off balance.
Não precisa, não deixa.
Você então vai... eu posso dar o meu segundo ataque na outra criatura? Uhum.
Você vai andando com tudo, pega a espada, pá, sai quebrando o gárgula com força física absurda, destroça. Assim que ele perde o movimento.
O que a Trusca diz sobre isso? Ela diz alguma coisa? Ela esboça alguma reação? Destruição? Do espadachim.
Se você tivesse me deixado terminar o serviço, seriam os dois espadachins aqui.
Não há por que apressar. Às vezes, um bom vinho é aquele que matura por mais tempo.
Quando você fala isso, você levanta a sua espada. Rola o segundo dano.
E o golpe elíptico.
Dessa vez você acerta a outra criatura, percebe que não foi com tanta força seu segundo golpe, o elíptico. Você perdeu parte da velocidade, parte do movimento para poder se reposicionar. E você nota que a criatura em si é extremamente resistente.
Isso é um trabalho para o clérigo, porque estamos cheios de não mortos numa sala fechada.
Fechou?
Vai falar só tacar na Hammerhack aqui.
Personagem de Dragon Ball.
Fechei.
Beleza. Próximo turno, um das criaturas que tá lá atrás fala: minha senhora, eu irei lhe salvar. Vem correndo. Tum, 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 tum. Eita, pausei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gasta 2 ações. Alguém tem. Ele não sai, então ok. Alguém tem alguma coisa que não ataque da oportunidade, que só funciona quando sai?
Eu tenho ataque da oportunidade, viu?
Não, mas é só quando sai, né? Só quando sai.
É quando anda dentro da área de ameaça.
É, exato.
É quando anda?
É. Sim.
Movimentação dentro da área de ameaça.
É, Hiro.
Se ele passar por ele. Passar por ele, toma.
É, não é mais sair, né? Tinha esquecido. Hiro e.
Não, mas não tem, não.
Remy, caso vocês tenham, ele passa. Pela área de ameaça de vocês.
Apoi Tomly. Tomly Jones.
Falha a crítica. Tem ponto heróico ainda pra rolar?
Não.
Ai.
Melee. Critical Fumble, Shields Crash. E o de ataque normal damage to your shield.
Eu não uso shield. Eu tenho um shield. Quer dar dano nele? Eu jogo ele no chão aqui pra você dar dano nele, quer?
Não, tu não tá com o shield na mão. Só funciona se tiver não. Shield na mão.
Exato.
Puxei outra. Dá um show aqui. You can't use this weapon attack until the end of next turn.
Eu tenho outra espada.
Se bate com ela assim, ela perde um pouco a... o grip dela fica um tanto quanto ruim na sua
ela
mão.
Ela fica cega.
A criatura observa isso, sorri maliciosamente e ela beberá o seu sangue. Ou ao menos tentará.
Eu
É 27 CA.
Lucas, eu quero tentar uma coisa rapidinho aqui. Não passa, mas tentar uma coisa. Eu quero dizer que a cabeça da Trusca
deu parry.
Veio por... Não. Aí é foda, né? Não, mas que na hora que o cara veio dar a dentada no meu pescoço, eu fiquei... Eu abri a guarda completamente assim. Só que em vez de vir a cabeça do cara, veio a cabeça da Trusca. E dessa vez, Lucas, eu autorizo ela a beber meu sangue.
Ela impede o golpe com o próprio corpo. Você
e
autoriza.
Meu sangue.
Você toma 10 pontos de dano e ela recupera 10. Um braço, agora ela possui.
Ah, agora eu dou o Hero Point.
E uma parte maior do tórax dela também. É. Tem um Hero Point, anota aí. A vez desse carinha, ele vem andando. Pá, pá, e vem pra cá. Não, ele vem pra cá pra impedir que outro humano tente se aproximar. Ele gasta duas ações se movendo e Valandar. Seu sangue.
Você é clérigo.
Será tomado.
Vamos lá, então.
É poderoso 23, CA.
Não.
Ele tenta agarrar de toda forma, não consegue.
O andar é muito ligeiro.
Nisso, o outro habilmente se joga do outro lado, mantém-se em defesa e sua senhora, corajosamente, a senhora dos impostos, começa a correr.
A pior senhora, a senhora Dad.
Por favor, Jefferson, fala isso, velho.
Nossa, é inevitável.
Caralho, eu acabei de perceber que o único dano que eu tomei foi que eu deixei
ela
ser tomada.
É, exato. Nisso, a outra gárgula recebeu um ataque poderoso do Remy, mas que não foi destruída. Vê aquele que tentou destruir a sua mestra, senhora e soberana da residência, e com uma poderosa mordíbula vai tentar paralisar.
Mordíbula
30.
Ô, Lucas, é forçar muito a barra eu perguntar se a Trusca tem ataque de oportunidade?
É, porque ela ainda não é um corpo completo.
Beleza.
Bora lá, eu vou puxar o critozinho, cliquei aqui. Ele dá dano de perfuração. Ele before end of your next turn, you can attack. Ele ganha um turno extra, legal. Uma ação extra.
Isso é contra mim, é?
É. Ele abre a bocarra, a mandíbula dele. E
a barreira de cor azulada surge em volta do LeBlanc. Retributivo Strike.
O que você faz?
É o ataque.
Sim, eu tô ligado, mas o que você faz?
Ah, tá. Eu ataco, cara.
Uhum.
Ele tem uma barreira aí que bloqueia 2 mais 9, 11 de dano. E eu posso atacá-lo.
Toma só 9, esse Jefferson.
Beleza, eu vou botar aqui.
22 CA mais acerta.
Mais
2.
24
acerta.
Bom. Eu tô tirando só dado bom aqui. O dano foi cheio.
Ô, JP, se tu precisa atacar uma cura em área aí e bater na Trusca, ela pode voltar só a ser uma cabeça, né? Esse é o mínimo, né, que fica. Eu vou proteger só a cabeça dela, qualquer coisa. Ela volta ao status normal.
Se for um Kamehameha de energia positiva do Supremo, não fica a cabeça.
Não, eu protejo a cabeça. Eu uso todos os meus pontos que eu tiver aqui pra proteger a cabeça.
O Rio,
souvenir mais amado.
O Rio cria aquela barreira, dano absorvido, ele já se move, bate com a espada. Com o sabre dele.
Pra estrançalhar, já que é uma gárgula, ela é feita de pedra. Ela é feita de pedra ou é
mágica? É feita de pedra.
Então ele bate com o escudo, com a bolsa. E só estraçalha, dá aquela porrada de como se fosse um concreto sendo espalhado pra longe.
Aham. Você faz isso e percebe que o meio orc, os dois meio orcs que estão aí, estão satisfeitos com o que aconteceu. Talvez o fim deles tenha chegado, mas eles ganharam tempo.
Não, tem que sair correndo.
É, Hiro, pode agir.
Ah, eu olho pra trás.
Sempre nas canelas, Scooby-Doo.
Precisamos garantir que o nosso alvo não fuja. Vou na frente.
Vai, bota tudo.
2, 3, 4, 5. Ué. Cheguei aqui, eu vejo pra onde é que ela
não,
vai.
Que...
Pô, não, vejo o meu, pô. Se tu me arremessasse.
Chega, boa!
Peraí, aqui
sai
tá todo
mundo
em
cima. Meu cara, porra.
Tudo em cima aqui, pô.
Buzina, porra, eu tô na estrada.
É, um, dois. Deixa eu botar um aqui. Vim pra cima. Agora eu consigo ver. Eu não tava vendo porra nenhuma.
E cadê a filha da puta?
Um, dois, três, quatro, cinco, 25.
Aqui. Não! Sim. Ela estava quase fugindo, a porta.
É, não adianta.
Ué, eu não tô conseguindo ver, não. O Hiro tá conseguindo ver.
Dela. Tá, tá.
Coloquei essa jogada e tu não vê agora. Terceira ação é um ataque.
Mas ela tem muita CA.
Terceira ação joga o escudo nela.
Ela tá melee.
Terceira ação eu dou a benção a ela. Ela morre.
Outro 4, bicho.
3 mais 2. 25.
Você vai correndo com tudo, com a Zita ao seu lado. Quando tu dá aquele golpe de espada, você percebe que não ia acertar. A Zita vem pro outro lado com a machadinha explosiva. Ela joga o golpe. A Zorika acaba tendo que ir pro lado. E quando ela vai pro lado, você levanta a espada e acerta. Rola o dano.
Eu dou um hero point pra o Hiro, porque ele deu uma arma explosiva pra uma criança.
Não, ela é adulta há 2 dias já.
Ela é adulta já tem uma semana. Você
é, ele deu uma arma explosiva pra uma pessoa adulta. Tá bom.
Você, se você tivesse 15 anos e ganhasse até 47, é você ia ficar até feliz ou triste?
Eu ia ficar 47 vezes mais feliz do que um AK1, né?
Depende do país que tá.
Primeira emenda.
É, 15 pontos de dano. Tem algum traço especial ou só dano cortante?
Nossa, o Lucas quase que falou pro 3 de Portugal aí. Tem algum traço espacial?
Foi mal.
É o traço espacial.
É corte.
Só corta,
né? E o do dragão, deixa eu ver qual é. É cortante também.
Hã? Não chegou. Corta.
Este gajo vai matar aquela era periga.
Você ataca. E só isso? Você percebe que ela tá relativamente. Ela começa a sangrar. Aquele sangue necrosado espesso. Típico dos não-mortes.
Eu digo a ela, você tem sorte que minhas ações desse round acabaram. Espere mais 6 segundos.
Ela olha pra ti, a saída próximo e Valandar.
Tá, beleza. Minha ação vai ser derrubar esse carinha da frente, que é a primeira coisa.
Beleza. Se eu só derrubar um teste de Athletics contra Reflex.
Athletics. Isso aí.
O primeiro dele, derrubado de hoje.
O CD dele é 24.
Vai, derrubado!
Tum, 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 tum.
Ah, mas aí é sacanagem. Tá, tudo 21 bem.
21 mesmo com o flank do Remy não passa.
Não consigo derrubar, eu vou. Vou tentar pegar e vou atacar ele. Então, não. Aí, ó.
28, acerta.
Dezoito de dano.
Se ele fere, ele é relativamente bem. É, tem alguma propriedade, JP? A
arma? Ele é...
Só silver.
A arma, ela é... Não, ela é silver e ela é divina também.
Divina?
Divine.
Aí não, hein? Você percebe que quando a lança entra em contato com ele, a pele dele começa a queimar. E ele urra de dor. E quando ele corta assim, meio que descasca a pele. A Truska, que tá agora quase um torso completo, ela balança a cabeça de leve, ela tendo péssimas lembranças disso.
E agora, por último, então, eu vou erguer o escudinho básico.
Você levanta o escudo e Remy.
É, beleza, eu vou atacar esse na minha lateral. Agora vê, ô Lucas, a mecânica da Truska pode funcionar como a mecânica de um pet de Ranger?
Por enquanto, não mais. Depois ela vai virar um aliado que nem a Zita.
Porque eu tenho que dar uma ação minha, né? Pra ela agir?
Não, ela vai virar um... Se ela tiver corpo, ela vira um aliado, que nem a Zita, que dá coisas passivas. Mas ela tem que ter um corpo. Eu não vou deixar mais jogar aqui na Pokébola. Foi só nos primeiros retornos, porque era inusitado e diferente.
Você pode não usá-la como Pokébola e usá-la como um Buck.
Jibaque!
Exatamente. É, beleza, eu vou dar o primeiro ataque.
Ah não, não é esquisito, é feioso o nome dele.
Acho que é esquisito. Outra falha crítica.
Outra falha crítica.
E você não podia usar Disrupt Bastion. Ah, pode sim, não pode usar outra. Até o final do
turno. Não, não, realmente eu não posso usar essa.
Não, você atacou com a outra mão, de toda forma. Puxar outra falha crítica. É uma... You are blundering. You drop. You have become infeeble. Se você estiver utilizando a arma de contusão, você a dropa, fica em infeeble 2 até ser rilado. Se não tiver, não, nada acontece. É, nada acontece, né?
Nada acontece.
Você tenta utilizar o ataque, não consegue. A criatura é hábil demais pra você.
Cara, eu vejo que a minha espada bastarda, por alguma razão, ela tá sem o fio adequado. E aí, como um espadachim exímio, eu percebo até mesmo quando ela começa a perder o mais breve do seu fio. E aí eu já vou usar a Nexian Blade, que é a arma da Truska. E eu vou dar outros dois ataques. Sendo que o último ataque, eu jogo a espada pra cima, a Truska pega ela no ar e vai usar o ataque, mas é só pra estética,
sim,
isso aí.
Massa. Né? Eu dou mais dois no último.
Tipo, fazer um. Usando o mesmo item, uhum. Só que revezando de mão entre um espadachim e outra, entendeu?
Uhum. No último ataque eu dou mais dois. Que foi uma descrição legal.
Eita!
34? Deixa eu só ver se é crítico. Eu acho que não. É crítico.
E o último.
19 com 2, 21. Não acerta. Rola o dano.
Beleza, crítico, né?
Aham. Pera aí, acerta. 21 e JP tá flanqueando. 23, acerta.
Aqui, então, ela atingiu com a Nexian Blade, né?
Aham.
Eu falo: Sherry Truska, sentia falta de seu próprio aço? E aí eu jogo ela em cima, ela começa a girar no ar. Aí os dois orques olham pra cima da espada girando. Quando ela desce na mão da Truska, assim, tum, chega a dar aquele close dramático na mão dela. Ela dá um sorriso lupino e enfia a espada assim no peito do orc que tá na frente.
Olha o dano. É. Quando ela sua enfia...
Sua técnica não é ruim, só não é completa.
Quando ela enfia a espada na criatura, ela automaticamente toma o sangue impuro que ela falou que não queria e as pernas aparecem.
Ela não tem...
Ainda é cedo! Ainda é cedo!
Ah, eu quis adiantar. Girou o turno. É... Esse que tá aqui...
Ó, Lucas, eu posso dar só um ar cavalheiresco, assim? Tipo, eu vou ver uma toalha de mesa, assim, próxima ao fim da escada, uma mesa assim, de coberta, e eu vejo que a Truska tá nua. Eu puxo a toalha, assim, deixando todos os itens que estavam abaixo, acima da toalha intactos. Tipo, aquela puxada de toalha, assim. Uhum. E quando eu pego a toalha, eu dobro ela e estendo como um cavalheiro, assim, pra Truska.
Ela limpa...
Uhum. Não é adequado uma dama estar completamente desnuda em frente a homens e espadachins, embora seja ela a segunda melhor dentre esses. E aí eu dou o pano assim pra ela se cobrir.
Ela limpa o rosto com as costas da mão, se enrola na toalha, mas antes que ela consiga falar qualquer coisa, esse daqui habilmente e corajosamente corre pra proteger essa senhora. Gerson, tem reação?
Tenho. Até a oportunidade. Já virou o turno, então sim. Eu tenho que usar a Nexia, né? Porque a Striking ainda tá inutilizada.
Tá ruim.
O que, que tu quer fazer?
Se multa.
28.
Não, pega.
Que é isso?
Damage normal ou crítico?
Normal. 28 não é crítico. Ele toma um corte nas costas dele, sai correndo com tudo. Sorte que não é espada feita para um sacerdote da esperança, senão ele estaria em apuros. Mas ele sai correndo, gasta a primeira ação. Segunda ação, Hiro, ele vai tentar te segurar. É um teste de athletics dele contra a tua fortitude, beleza?
É 27.
Já com 10 extra?
Ah, mas é 17 com 10.
Então, beleza.
Achei, eu matei o cara da frente, foi Lucas?
Não, ele saiu correndo.
Não, um que tá aqui, né, do meu lado esquerdo, ele tá morto, ó, tá com o símbolo de morto.
É, ah, sim, isso daí sim.
Normal. Ué, eu nem vi como é que ele morreu. Ele não morreu, tem certeza que ele morreu, Lucas?
Sim, foi o que ela matou com a espada.
Ela matou com a espada? Porra, a Truska é foda mesmo.
Eu não falei isso.
Eu não me atentei pra esse pequeno detalhe.
Não, sem bronca. É, pô, velho. O cara podia ser melhor, 19. Não passa, né? 28, 27. Ele tenta te segurar de todo jeito. Não consegue. Ele vai tentar te derrubar.
É porque é orc, né? Caralho. Que vergonha. Se bem que orcs estão matando o próprio Senhor do Escuro, mas tudo bem.
Isso aí, ele tem menos 4. É 6.
Ele toma um crítico negativo aí, ele deve cair no chão, sei lá.
Tem ataque de oportunidade, caso queira.
Ele tenta te agarrar e quebra os braços.
Ele tenta te segurar, não consegue, tenta te empurrar assim pro lado pro outro. Usando as garras poderosas dele.
Bota a mão na cara dele e empurra assim pro chão. Aí ele cai.
Cara, o cara tá podre mesmo. Comer feijão, otário. Ele fica bebendo sangue aí.
Mais 2, 31.
Acerta. Não é crítico.
Hein, Matheus? E aí o Hiro falta proteína.
Você é frango.
Você não catabolizou.
Cara, era pra ter batido com o escudo, passar aquele soco pesado com a bolsa do escudo que quebra os dedos.
Não, foi boa essa de Matheus. Eu vou dar um ponteiro aqui também, mais um aí, ó. Essa foi muito desmoralizante, doido. O cara salve, o cara sai, meu irmão. Sai, doido.
Empurra ele vai pra trás assim, meio desequilibrado.
15 de dano total.
Aham, já tirei. Isso, o outro que tá aqui, ele fecha a porta. Ué? E... Ah não, não tem porta aqui. Cadê a porta? Tem uma porta aqui.
Eu não sei, eu não consigo ver nada, eu só consigo ver onde eu tô.
É, ele fecha a porta e tenta travar. Pra que ninguém passe. É, ele faz isso. Torno dela. Ela vê a saída próximo dela. Vê o seu servo que tá tentando de todo jeito a proteger. E ela fala: continue assim, eu vou buscar por reforços. Um, dois, três.
Morra aí por mim, meu lacaio.
Apenas na ficção os políticos fariam isso. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Tem uns caras aqui atrás, né? Pra ela tentar fugir.
Quando ela começa a correr pra salvar sua vida, salvar sua não vida, você escuta um tiro de besta sendo disparado contra ela. E um grito: ela está fugindo por trás! Girou, girou, girou. Hiro.
Tá. Um, dois.
As janelas, três. Se quiser, pode tentar derrubar uma janela.
Yeah? Ah, não, cara. Não sabia, não, cara.
Oxi, o cara se joga, cara. Viu?
É, dá uma cavalhota. Não tem suficiente pra quebrar, ela não tem. Isso aqui é uma janela. Isso aqui é uma janela.
Aqui?
Aham.
Pera, então, eu tava aqui. Um, dois.
Eu preciso que faça um teste de Athletics pra quebrar. Não é difícil. Mas se cai, tirar um, você se atrapalha e cai.
Athletics. Tá.
A CD é 10.
Eu tenho um 32.
Essa falha crítica que não vai. Você ouve ela passando, escuta o tiro de besta, o barulho, a fala do anão que ela fugiu, tem noção, vê a janela fechada de madeira, só atravessa. Consegue mover?
Não deixa não.
Beleza.
Tá aqui. Aqui é 3, viu?
Certo. Quebra com tudo. A Zita pula logo atrás.
5. 1, 2, 3, 4.
Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto.
Última ação. Apaga. Strike. Eu sou o pior alvo não. O unidade pra sair correndo. 32.
32? É crítico.
Você fudeu, otário. Porra, foi uma merda esses dados. 2 e 3. 1 e 3.
É só corte normal, né?
Pera, falta mais 4. 22.
Você percebe que ela tá bem ferida, o movimento dela já começa a ficar lento. Ela olha pra frente e vê o anão e o gnomo com a picareta sedentos. Pra trás, o orc com espada e uma sede implacável por justiça ou vingança. E Valandar.
Vou ver aqui pra trás. Ou melhor. É, vou ver pra trás. Aqui.
Eu gostaria de ver o que tá acontecendo dentro da casa.
Eu também.
E vou.
Não faço a menor ideia.
Fazer o seguinte, cara. Vou gastar duas ações aqui.
Uhum.
E vou voar.
Caralho.
Caralho, Melos! É o Super Saiyajin nível Deus.
Subo 20 feet pra cima.
Você observa, acho que tu não consegue ver, né? Por causa do mapa.
Não, eu vou, ficar o Remy e a Trusca se olhando de boca aberta pra cima.
Cara, você consegue ver no lado superior, a norte, o Hiro enfrentando a mestra dos impostos, a senhora dos impostos, que tá tentando desesperadamente fugir. Eu vou criar uma cópia do Valandar aqui, só pra tu ter visão.
Beleza.
Tu não consegue. Eu não consigo, porque eu não consigo. Sou mestre, eu consigo fazer tudo.
Tem três Valandar agora.
Tem três.
Ah, tem três.
Eles estão se multiplicando!
É só pra o JP ter visão.
Eu, é o jiu-jitsu do clone, cara.
Consegue ver o JP? Ou não?
Consigo.
Cara, é todos os animes em um clérigo, né?
Tá. E é isso aí, cara, que eu posso fazer. Pelo menos eu tenho mais
visão. Bicho, é muita coisa que depois... você pode fazer.
Eu
é vou. Só isso. Ele fala ainda, é só isso que eu posso fazer. Voar. Agora, porra, é muita coisa, doido.
Tá vendo? Remy,
é isso aí.
O que você faz? Na sua frente.
Não. Peraí. Como é que é o voo do ele cria asas, ele leva tipo Super Saiyajin. Ele tem uma aura que levanta ele no ar. Como é que é isso?
É uma Saiyajin, cara. Saiyajin, assim. Sabe? Começa a vir um vento assim.
Tu meteu o ki e fizesse aquela bola de aura assim em volta do ki.
Isso aí.
Ele se concentra por um momento. E diz, wake up! Aí ele começa a ir de lá.
É, foda!
Boa!
Ô Lucas,
será assim?
O meu boneco desapareceu, viu? Tá tudo apagado pra mim.
Não, não tô vendo o boneco.
Dentro da casa, mas eu não tô vendo, tá tudo apagado.
Estranho. Não tá vendo teu boneco nem a casa?
Não. A casa eu tô, meu boneco não.
É porque as portas estão fechadas, não?
E agora?
Também não.
Estranho. Tá vendo esse negocinho aí, verde, brilhando?
Tô.
E não tá aparecendo o boneco?
Não. Eu vou tirar o print pra mandar aqui pra você ver.
Pera aí, deixa eu ver.
Clica no quadradinho do teu boneco pra liberar. Pra
e agora? Tá.
Nada. Também não.
Nem fora da casa?
Vou no WhatsApp, como é que tá? Ó.
Não, chegou.
Ó.
Tô vendo. Vi. Deixa eu ver.
Não dá pra ver.
Eu acho que tu não tá selecionando teu boneco, não. Vai na noturna ali, nas espadas, e clica em cima do teu boneco.
Agora apareceu.
Ah, tá. Já apareceu. Beleza.
Beleza, então eu vou me deslocar. Tem um cara aqui depois da porta, né?
É, ele tá travando a porta. Você tem que fazer um teste de Athletics pra tentar abrir a porta.
Logo Athletics, é? Tá certo.
Ah, vou falar a dificuldade antes, não rola. A dificuldade é poderosos. Seria 22... Mas eu tô dando um bônus pra ele de 2. É 24.
Eu tenho mais 19.
É bem fácil. Vixe Maria.
24 em cima.
Em cima. Tu bate a primeira vez e consegue. Vai pra trás e... Pou!
Pou!
Ele dá um passo pra trás, a porta escancarada. Você avança um passo. O que você quer fazer?
Camarão que dorme a onda... Hoje é o dia da caça. Amanhã do predador. E aí eu dou 2 ataques nele.
Uhum.
Eu já posso usar a minha Striking Blade?
Já.
Era. Beleza. Então tome-lhe, Jones. Aqui ó, tchan aqui ó. Tome aqui ó, tchan aqui ó. Tome.
Cadê 32 o primeiro? Cadê o segundo? Não foi?
Não, eu vou jogar o segundo como se fosse a Trusca batendo. Eu posso usar a Nexia, que é a mesma coisa?
Aham, uhum. 32 é crítico. É exatamente crítico.
E a Trusca aí, ó.
É, mesmo com... Ah, já tá com a penalidade, acerta sim, e também sim. É crítico.
Beleza. Lucas, eu quero a descrição do movimento combinado desses dois indivíduos. É, lado a lado, dando um finish him, um especial de encerramento nesse cara.
Será que vai matar?
E percebendo a confluência de movimentos entre esses dois espadachins.
É o corte em X do Crono com o Frog.
É.
Exato.
Quando você faz isso, a Trusca agora trajando uma toalha que lembra muito um vestido muito colado, como a hábil espadachim. Quando você faz o movimento inicial para bater com o ombro, a porta escancara, ele dá um passo para trás, se desequilibrando. Você já dá aquele passo avançando que mistura uma técnica marcial de espada mais leve, que busca mais a agilidade do que a pura força bruta. Já joga o corpo para frente, faz aquele dance, cortando ele de cima a baixo, fazendo um outro movimento, circundando ele. Quando você circunda quase novamente com aqueles passes elípticos que formam a dança e vai ao redor dela, você abre o flanco do seu adversário para a Truska movimentar movimentar-se, cortando ele, avançando em um X. Agora ela avança um passo enquanto você vai rodeando ele, outro, e ambos cortam a figura que cai ainda de joelhos, com aquele sangue vermelho bem forte, pingando, gotejando do peito dele, da não morte. E ele cai.
Eu dou um ponto heróico pro mestre, pela narração.
E ele gasta o ponto heróico pra ser revivido. Mentira. Ele cai no chão e... já foi. Esse cara aqui... Vem. Começa a ir pro outro lado.
Vem, neném.
Beleza. Já gira.
Eu já vi no pagode nas falas da galera.
A Marinove vê que não tem mais o que fazer. Olha na direção do Ira e vai tentar sugar a força vital do Ira.
É muita.
É muita.
Matheus, faz um teste de fortitude, por favor. A CD é 21.
É uma magia?
É uma magia.
Eu tenho mais um. Vou que sair aí mais um. Nossa.
23 com 24. É, você só passa. Tu toma o dano... Toma metade do dano.
Sim, toma metade do dano full, porque passou. Tá bom?
Ela toma e tira poderosos 8 pontos de vida seu.
Mas não é 4, não?
4, bem lembrado. E...
tão ridículo.
Ela não é muito forte, ela é uma burocrata com outra magia. Queria que ela fizesse o quê? Ela puxasse uma magia suprema. E com a outra ação dela...
Toma escudado então agora.
Ela conclava o poder da
ela não escolheu nenhuma classe.
Ela tem ficha, mas a ficha dela é bem fraquinha. Ela conclava o poder da não-morte pra tentar se proteger. E ela casta Shield. Foram as três ações.
O moleque é ridículo mesmo.
Ela é uma burocrata que tem uma ou outra magia.
Pô, se eu tirar mais do que 5, ela morre, viu?
Será? É o teu turno.
Cuidado. Eu vou só atacar. Primeiro.
5, cara.
Tá foda.
24 acerta.
Ai, Deus, 26.
Acerta, mas não é crítico.
Cara, coisa séria, velho.
Pode descrever. É suficiente.
Pô, ela vem com esse poder ridículo, ela faz aquela firula todo dia. Morrer decepcionado, dá com a bolsa do escudo na cabeça dela e ela desmaia.
A bolsa do escudo.
Decepcionado.
Dá aquela
eu bato nela com o meu cinto. Dá uma cintura usada nela.
Bate com a bolsa do escudo na cara dela, ela cai apagada. Depois de alguns instantes... Pode falar.
Do lado e diz... isso foi um tanto decepcionante, Zita. Não vou mentir.
Ela olha pra ti, devemos eliminá-la de vez?
Não, aqueles dois desejam fazer alguma coisa com ela. O Hiro dá um sinal, um assobio, sei lá, pra chamar o Skavosh e...
Você vê que eles vão se aproximando e todos vocês se juntam após alguns instantes até o...
Lucas, é razoável pressupor que por ser uma burocrata do conselho Ela tem alimentos em casa?
Tem alimentos em casa.
É adequado pressupor que um dos alimentos que ela consumia era sangue?
Ela não se alimentava de sangue.
Ela se alimentava de sangue?
Não se alimentava de sangue. Ela não é uma vampira.
Eu queria ver uma coisa também.
Pode falar.
Aquele orquezinho, eu enxergava ele lá de cima ali?
Sim, sim, sim. Você via ele correndo.
Que seria o meu turno, eu queria só largar isso aqui nele.
Ah, pode fazer descritivo, não precisa. Ele é fraco aqui, também.
Ó.
Você cai como um meteoro na cabeça dele, explodindo ele como se fosse um dinossauro, testemunhando o meteoro que encerrou o período Jurássico.
Quando vocês vão se aproximando, pode escrever, JP. Eu não vou rolar teste, ele já tá ferido.
Ah, eu vi um clarão vejo de um meteoro caindo, e a JP caindo sobre ele assim, e é uma cratera que forma ele, eu acho que ele morreu.
Não, eu falo assim, ó. O julgamento de Arcturus recai sobre qualquer um.
De Arcturus, é? Tá certo.
E quando vocês olham, você só vê aquela energia limpando o orc vampiro da existência. Pode falar, Jess.
O Remy vai até a dispensa, pega um ótimo vinho na adega, abre, serve em duas taças, oferece uma das taças à Truska.
Ela aceita.
A gente senta nesses sofás muito bem apresentados aqui e aguarda os outros chegarem. Porque, afinal de contas, a vida também é sobre pequenos prazeres, inclusive a não-vida. Tim-tim. Aí eu faço... Tim!
Ela brinda contigo. E enquanto isso, do outro lado, vocês dois, Valandar e Remy, vem o Oscar Vosch e o anão se aproximando da burocrata e falam... Podemos levá-la?
Isso aí.
Sim, nossa parte foi cumprida.
Desculpa. O anão arranca o pingente dele e te entrega.
Entrega pra quem? Pra o Valandar?
Ele entrega tanto pra o Valandar quanto pro Iro. Quem pega?
Acho que é o Valandar, né? Porque trata-se de um templo, de uma quest... De um clérigo de uma divindade boa. Eu acho que seria bom estar com o Valandar.
Quando você encosta no artefato, você sente uma pequena aura mágica emanando dela. Com isso, o anão fala. Vocês terão passagem garantida. Eu terei que ficar aqui, mas o Oscar Vosch sabe o caminho. Ele irá com vocês.
Esperamos encontrar você em situações melhores.
Ele acena com a cabeça. Ainda tem trabalho a fazer aqui. Tentar.
Se esse acordo for mentiroso, votaremos por você, Monami. Pode apostar nisso.
Eu nunca enganaria um servo da verdadeira esperança. Ele acha que você serve a Santa Greta, já que você tem um negócio com o símbolo dela.
Uhum. E eu digo, nada como um dia após, porque com ele vem o amanhecer. Aí eu faço uma careta assim, mas eu li a inscrição que tem na espada.
Você faz isso, é uma dúvida. Daí vocês vão se organizar para partir em jornada. Vocês querem gastar mais algum tempo na cidade?
Nada, vamos passar limpa na dispensa e tchau, meu irmão. Esse tempo
vamos pegar o que precisar aqui, que a gente achar que deve, de ração e coisa, e vamos embora.
Tem maravilhosas aí. Salsichas de chouriço. Tem também um pouco de pão, pão preto, tem pão...
O quê?
Semente de cevada.
Eu quero investigar a casa dela pra ver se eu encontro alguma ligação com a força... E causou tanto a ressurreição dela, como possivelmente a força por trás dela aí.
Você e eu vou procurar itens.
Alguma coisa desse tipo.
Tem spoilers, eu vou rodar depois, beleza? Mas tem. Você começa a procurar e você vê que há um santuário no andar superior dedicado à não-morte. O santuário em si não é mágico, não possui itens mágicos. Mas você percebe que ela é uma devota fervorosa. E você percebe que há um diário breve, como se alguém que descobrisse que está em seus últimos dias e comece a escrever seu epitáfio. Epitáfio, né? Que vai na lápide.
É isso, isso.
É, e comece a escrever seu próprio epitáfio. Depois de um tempo, ela para e é a última coisa que ela escreve: graças ao bom senhor Hansel Abdia, eu pude ter uma nova chance. Farei de Zovica a melhor cidade da Dácia, custe o que custar.
Pô.
Talvez na próxima vida.
Ela não é...
ela não é evil. Ela só é uma não morta.
É.
É, mas ela é um meio para um fim. E os nossos personagens são maquiavélicos.
Não, mas aí é com vocês. Vocês, depois disso, pegam os suprimentos na residência. É, pessoal, como
itens
tá...
Itens de valor...
Uhum. Não, luta eu vou rodar depois. Como tá tarde, não vou ver isso agora. Mas amanhã, depois, eu vou deixar a mesa aberta. Aí, se vocês quiserem comprar itens, mantimentos, essas coisas, vocês só falam o preço lá, comprou, olham o tesouro do grupo, aí vocês debitam, beleza? Amanhã também eu rolo o loot, certo? Vocês então, pegam todos os materiais.
Quanto custa pra comprar uma galera assim, pra ficar alimentando a minha colega?
Boa pergunta, eu acho que tem soldados para comprar, que nem no Old Dragon, depois eu olho. Vocês pegam o mantimento, se preparam, descansam aí junto do Oscar Voshi, que fica o tempo todo olhando, levando a mão à picareta dele quando a Truska está perto. E na manhã seguinte, amanhã um tanto quanto cinza, a Truska agora vestida com um pesado capuz cobrindo seu rosto e um pesado sobretudo cobrindo sua pele mortalmente pálida, vocês começam o caminho pelas cordilheiras até o templo que lá fica.
Ela arruma uma nova espada, viu? Porque ela perdeu a dela pra mim.
Certo. Ela vira ajudante, eu vou preparar a mecânica dela. E vocês começam a arrumar. Vocês sabem.
Vamos discutir as regras da servidão dela.
Depois a gente discute. Depois. Beleza. Foi mal de cortar, mas.
Não, de boa.
Vocês pegam os mantimentos e se preparam. Vocês sabem que uma legião perdida do próprio Hansel Abdir vaga, liderados por um draconato, rumo também a essa espada que pode eliminar a não-vida. O porquê essa figura está atrás dela, vocês não sabem, e talvez vocês acabem se deparando com ela. Mas isso são coisas para uma próxima sessão, e a gente vai iniciar o arco da cordilheira, do Templo das Cordilheiras. E é isso.
Show demais.
É porque o motivo que a gente tá procurando é quase um capricho, esse item. E o cara deve ter uma puta razão. E a gente... Tipo, não, eu quero que eu quero essa arma aí, porra.
Jefferson, por encerramento, por favor.
Beleza, galera, se você acompanhou a gente até aqui, não seja uma cabeça flutuante. Tornar-se útil e compartilhe, comente e curta esse vídeo. Não fique aí moscando, beba sangue humano. Então, não deixe de acompanhar as próximas sessões. Nos vemos lá e tchau.